Vamos falar sobre um assunto voltado à área do tradicionalismo. Afinal de contas, esse início de ano marca a retomada de um grande evento da região, que é o Rodeio Internacional da Vacaria, e acaba mobilizando aí, principalmente os tradicionalistas da nossa região. Nós estamos recebendo aqui o patrão do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, Rogério Furlan, acompanhado do Bruno Sander, para a gente falar sobre a participação lá no Rodeio da Vacaria. Como é que vai, patrão Rogério? Tudo tranquilo? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí. É um prazer, mais uma vez, estar aqui e falar desse trabalho aí. Claro que Rodeio da Vacaria é a Copa do Mundo dos Rodeios, né?
É verdade. Talvez
esteja, assim, numa proporção como o evento mais importante, né, do tradicionalismo. Então, por isso a gente sempre se faz presente da melhor forma possível.
Com certeza. Bruno, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Bruno.
Tudo bom. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Eu mexi uma vez com o Felipe Zonta e eu dizia que os vacarianos tem que nos respeitar no churrasco, assim como a gente acaba respeitando eles com o rodeio, que toma uma proporção diferenciada. A gente sabe que o nosso evento aqui, ele é grande, vem crescendo cada vez mais, mas o Rodeio da Vacaria, ele é diferenciado, né, Rogério?
Ah, com certeza, né? Já se consolidou de uma forma muito expressiva, né? Então não abrange só os tradicionalistas do Rio Grande do Sul, e sim de todo o país, e até muitas comitivas que vêm de fora do país, né? Vêm participar. Até eu estava assistindo, hoje as redes sociais nos ajudam muito, né? Uma comitiva que vem a cavalo de São Paulo, né, cara, de Sorocaba, fazer o caminho inverso das tropiadas de mula, né? Então, você veja como movimenta, né, esse tradicionalismo, e a gente até às vezes conversa até onde a gente não deve abrir um pouco a presença de fora, né? Porque a gente sabe que em São Paulo existe o laço, no Goiás existe o laço de outras modalidades, não da forma tradicional nossa, né? Mas talvez para a gente poder abranger cada vez mais esse público de fora, que também consome, também vai trazer o dinheiro para a nossa cidade, no caso do nosso rodeio, ou no Verdade. Caso do Rodeio da Vacaria, talvez tem que ter atrativos maiores para eles, não somente a nossa cultura, né? Então isso às vezes a gente se pergunta, né? O Rodeio Exato. Internacional, o Rodeio Internacional da Vacaria propõe já muitas coisas para as pessoas que vêm de fora, né? Então é interessante.
Mas a discussão vem de anos, né? Inclusive na questão dos shows, né? Que já tentou se abrir, deu polêmica e tal, né? Mas é hora de ter maturidade para começar a falar.
É que a gente. Vamos partir do princípio. A gineteada não existe só no Rio Grande do Sul, né? A montaria existe em São Paulo, existe no Uruguai, na Argentina. Então,
e forte, né?
E muito mais forte do que na nossa região. Se você pegar o laço, ele também já mudou, tanto que os americanos também laçam,
pois
né? Então, os mexicanos também laçam. Então, você começa a olhar, o churrasco não é só o nosso, né? Todo mundo come churrasco, no mundo inteiro existe churrasco.
Exato.
Então, será que não é a hora de nós abrir um pouco a mente cultural, não perder a nossa essência?
Exato.
Existe uma diferença muito grande. Perder a essência é uma coisa, abrir para termos outras culturas junto, eu acho que é bem importante, acho que é isso que a gente deveria fazer.
Pois é, Bruno, e evidentemente que todo mundo que gosta do tradicionalismo quer participar do Rodeio da Vacaria, e vocês estão aí se preparando para isso, né?
Com toda certeza, é o maior rodeio na chula também, né, a Copa do Mundo dos Rodeios, e os ensaios estão acontecendo todo dia praticamente, eu e os guris estamos a mil.
As férias ficou diferente esse ano, né, Bruno?
É, não teve muitas férias. Férias são só dos estudos, né? Agora é
intensificou, né? Os ensaios e tal. E como é que vai o Grupo de Arte Nativo Lagoa Vermelha para o Rodeio da Vacaria?
Muito bem. Estamos com 6 chulhadores no total para ir à vacaria, sendo 1 na pré-mirim, 2 na mirim, 2 chulhadores adulto e 1 trio, que é composto por eu, Henrique Zanin e o Frederico.
Me parece que é o maior número de chulhadores que vai para o Rodeio da Vacaria, ou estou enganado?
Acho que sim.
Eu acho que é o maior, hein?
É, não sei te precisar
mas
isso.
Mas olha, é uma...
Mas o grupo sempre tem bastante expressão no número de participantes, né? Então, a vacaria nos limita a 2 chulhadores por categoria, né?
Certo.
Infelizmente, o regulamento é esse, até porque acho que daria muitos chulhadores. Por exemplo, hoje na mirim nós teríamos 4 ou 5 chulhadores para levar para o rodeio da vacaria. Então, acaba não conseguindo levar pela limitação de vagas, né? E claro que a gente tem o sapateio que bota o campeão do sapateio na finalíssima da vacaria. Então, exato, isso também nos auxilia no nosso projeto aqui em Lagoa Vermelha, né?
Pois é, Bruno, e a gente sabe que sempre participar de um evento como esse requer muita dedicação acima de tudo, né, Bruno?
Com certeza. Tem que ensaiar além do tradicional, digamos, no, durante o ano, intensificar os ensaios para o rodeio de vacaria, que é o maior rodeio na nossa categoria.
Uhum. Serão quantos dias lá, Bruno?
Serão 3 dias de chula.
3 dias de chula. É, e a representatividade, patrão Rogério Furlan, vai ser bem maior, evidentemente. É que nós estamos falando da chula.
Claro, não, a gente tem os chulhadores, tem declamadores, tem gaiteiro que vai concorrer no rodeio da vacaria. Então, a gente se limita, né? Porque as danças ela tem uma configuração um pouco diferente. Então, a gente não participa já há muitos anos, né? Que eles dançam um outro estilo. Mas hoje eu estava acompanhando, hoje cedo, aí, um post do CTG Porteiro do Rio Grande, que já ultrapassou o limite de inscritos em todas as categorias. Bárbaro. Do rodeio. Pode ser que seja o maior em quantidade de competidores da história.
Essa volta aí, né, deles depois, então, da pandemia.
Porque eles fizeram, né, eles infelizmente perderam um ano de rodeio,
perderam,
né?
Perderam um ano de rodeio.
E então, a gana do pessoal que gosta do rodeio da vacaria, que gosta do tradicionalismo, de ir para essa festa é muito grande.
E a preparação estrutural do grupo, patrão, para poder dar essas condições do pessoal participar lá?
É, a gente sabe que precisa, né, ter um apoio diferente. Os guris aí vão ter que se dedicar, alguns não sei se vão conseguir ficar em vacaria, outros terão que ir e voltar, né? O concurso acontece no meio da semana, então, que nem os mirim, pré-mirim, precisa da dedicação dos pais, né? Então, é bastante trabalhoso, né? Mas com certeza, só o prazer de estar pisando no palco da vacaria é algo indescritível.
Mas tem que levar uma estrutura para dar as condições,
né,
lá para a turma.
Com certeza, né? Tem que estar junto com a turma.
É. E em relação à questão da sequência desse ano, começou realmente muito acelerada, porque já tivemos o rodeio de Veranópolis também?
Já tivemos o rodeio de Veranópolis, onde tivemos alguns premiados. Já logo em seguida... em março aí tem vários eventos, né? Março, abril. Aí o ano não para, né? Agora já... O mês de janeiro geralmente ele é um pouco mais devagarinho, porque o pessoal tá voltando do recesso do final de ano e tal. Mas esse ano, graças a Deus, já conseguimos aí com o Bruno e a equipe da chula aí alguns prêmios em Veranópolis.
Pois é, Bruno, você trouxe o primeiro lugar de lá, né, de Veranópolis?
Trouxe o primeiro lugar na categoria adulto. Uhum. E teve meus alunos que ficaram, o Cauã ficou em terceiro na chula mirim, o Marlos em segundo na chula mirim e o Luiz Henrique em terceiro na pré-mirim.
O Bruno, o Marlos Basqueira ficou em segundo, né?
Isso, segundo.
Olha lugar. Aí. É, e daí em terceiro, então, o Luiz Henrique Godinho, que também vem se destacando.
Isso,
ali, né?
Na pré-mirim.
É. Que coisa boa, porque isso aí vai motivando a turma também.
Ah, com toda certeza, os pequenininhos, os mais novos vão olhando os mais velhos e assim eles vão se dedicando mais, né? Como um incentivo para eles.
Uhum. E lá, bem organizadinho o rodeio lá de Veranópolis?
Bem organizado, começou cedo lá.
Pois é.
Começou 8 horas da manhã, acho.
Olha, tivemos aí.
Que pular de madrugada.
Bastante competidores, pessoal conhecido, Bruno?
Tinha um pessoal conhecido e alguns não, sabe? Não é um rodeio tão grande assim em questão de competidores, mas já é um rodeio, digamos, médio.
É, ali eles têm o hábito de os eventos deles levarem no capricho, né?
É, e Veranópolis sempre está muito bem posicionado, né? É o final de semana que antecede ou Lagoa ou Vacaria.
É, exatamente.
E aí a gente usa muito esse rodeio aí, o pessoal que laça também, como preparação para Vacaria, né? Então, ele é um evento já tradicional, né?
E em relação ao cronograma para esse ano, vai ser um ano bastante intenso, né, patrão Rogério?
Vai ser um ano intenso aí, a gente já está nas organizações aí do 7º Sapateio Nacional da Dança da Chula, o 2º Festival do Churrasco de Lagoa, já estamos em contato aí com os participantes, chulhadores, invernadas aí, já estamos montando um trabalho bem minucioso, bem com todo cuidado aí para que a gente faça mais um festival bonito. né? E além de a retomada, né? A gente já voltou com as escolas de dança, com a escola de chula. Segunda-feira aí tem chula das 6 até as 10 da noite, né, Bruno? Então, assim, em todas as categorias, a gente está fazendo um trabalho para tentar, assim, de todas as formas, fortalecer e ter uma entidade forte para participar. Porque a gente brinca, né, Paulo? Mas a gente está há um ano do Rodeio de Lagoa.
Pois é.
Passa e aí muito a gente rápido. Precisa estar nessa preparação e a nossa intenção é que as invernadas a gente consiga, em 2025, participar com todas as categorias das invernadas, né? É, pré-mirim, mirim, juvenil, adulto e a veterana. Então a gente está com um projeto bem audacioso aí para a gente poder participar com muita força para o próximo Rodeio de Lagoa.
Pois é, abril, se for ver, rapidinho nós já chegamos. E ontem foi dado o start aí no anúncio do evento, que é o 7º Sapateio Nacional da Dança da Chula e a segunda edição do Festival do Churrasco de Lagoa Vermelha, né? É um desafio, né? Porque no primeiro já deu grande, né? Então...
É um desafio, é difícil. A gente começa, começa a pensar na organização, ele já já toma uma proporção assim que fica com bastante trabalho para você chegar nesse êxito, né? Que a gente tenta. Ainda não definimos se vai acontecer na Associação dos Motoristas ou se será em outro lugar. A gente está em discussão junto com a Prefeitura, que é o nosso apoiador, é a entidade que está nos auxiliando para fazer esse evento.
É a parceria, né? Principal.
A parceria principal é a Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Tem a própria Mais Nova e a Rádio Cacique que sempre estão junto com a gente nesse projeto. Então a gente já começa a desenvolver ele pensando em várias coisas que a gente quer trazer, né? A gente quer montar uma estrutura um pouquinho diferente para o Festival do Churrasco, tentar uma valorização um pouco diferente. Então a gente está trabalhando pouco a pouco aí, mas logo a gente vai ter mais novidade, cronograma, shows, bailes que a gente vai poder fazer nesse ano.
A questão que sempre vem em discussão, a sede, está se tratando disso, está se deixando para um segundo plano, como é que está,
patrão? Na verdade, Paulo, um dos principais objetivos meus voltando à patronagem do grupo é principalmente a gente dar o start na construção da sede. Eu venho há vários anos já batendo nessa tecla e assim é um desejo muito grande, uma necessidade imensa da entidade como um todo de ter um espaço um pouco melhor, né? A nossa casa é muito humilde, serviu todos esses anos, mas hoje a gente já não cabe mais dentro daquela casa.
Ficou
então,
pequena, né? Ficou pequena.
Então a gente precisa dar um pontapé de iniciar a construção. E claro que a comunidade, a partir do momento que a gente começar, a gente brinca assim que a parte mais difícil é o início, né? É sentar o primeiro tijolo. Depois que sentar o primeiro tijolo, a gente sabe que a comunidade como um todo abraça a causa, como abraçou todas as entidades até hoje, para que construa-se uma sede melhor.
É um sonho, não adianta, né?
É um sonho, é um desejo muito grande.
Hoje é o principal, né? Hoje é o principal desejo aí de todo o grupo, que vem crescendo, inclusive, né, patrão?
Vem, cada dia mais, né? A gente tenta sempre se unir, trazer forças novas, trazer, manter as pessoas que estão e, claro, aí agregando as pessoas que queiram participar do grupo.
Quando o patrão fala, Bruno Sander, dessa questão do horário que começa e até o horário que prolonga ensaios, atividades, a gente vê o tamanho que o projeto ganhou, né, Bruno?
Com certeza, ali no grupo eu estou com 18 alunos na segunda-feira.
18?
18 alunos divididos em 3 turmas, né? Que é dos mais novinhos, daí tem os que já dançam mais tempo e os mirim, que são os maiores, né? Então, a gente tá ensaiando toda segunda-feira ali e estamos se dedicando, né? O projeto tá ficando grande e a quantidade de chulhadores está cada vez aumentando mais.
Só fazendo um parâmetro, quando você começou e agora já dá para ver o tamanho que ficou.
Com certeza. No começo, quando comecei a dar aula de chula, eu tinha 6 alunos.
Olha só.
Hoje triplicou essa quantidade.
É. E você já passou por esse processo também, como aluno sabe como é que é, né?
Com certeza.
O entusiasmo, aquela vontade de aprender,
quando,
né?
A gente é novinho, a vontade de aprender é grande.
E é isso, né? Serve já como modelo, né, patrão?
Ah, e a gente tem que pôr na a gente... Eu brinquei agora esses dias com algumas pessoas que a gente já começou a se identificar como capital nacional do churrasco.
Verdade.
A gente já conseguiu tomar esse título para nós. E agora está na hora de nós tomar o título de capital nacional da chula. Porque esse é um título que é muito importante para as entidades tradicionalistas.
Com certeza.
Como a gente comenta, Porto Alegre já fez um esforço tentando tomar a capital nacional do churrasco, faz eventos, eles tentam, as outras cidades tentam, de alguma forma, se equivaler ou se empatar na questão do churrasco. E nós temos um vizinho bem importante aqui, que é a Vacaria, que até hoje não aceitou Lagoa Vermelha ser a capital gaúcha e nacional da chula. Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar esse título como nosso e bater no peito e dizer que é nosso. Então, esse é um dos principais objetivos do grupo, de fazer com que o sapateio se fortaleça cada vez mais e que mostre que a nossa cultura da chula tenha cada dia mais expressão. Por isso que a gente tenta, a cada momento, a gente tenta fazer um projeto maior, que nós nunca pare de ter chulhador competindo. Uhum. Porque nós brincava alguns anos atrás com o Bruno Schenato que nós um dia nós iríamos levar 6 chulhadores para a final do Enart. Não levamos 6, levamos 4, né? 3, 4.
4.
Então,
o caminho
é mais ou menos esse, entende? Então, essa é a nossa briga. Talvez nós chegar na Vacaria com todas as vagas preenchidas da nossa entidade. Olha. E isso são alguns objetivos que a gente começa a pregar e um dia a gente vai alcançar, né?
Não tenho dúvida disso. Ainda mais que o caminho está sendo bem trilhado aí por todos vocês. Um abraço, Marcelo Spode, está abraçando vocês aí também, ele que faz parte dessa caminhada e que certamente contribui de maneira espetacular aí. Bom, patrão, um bom ano, um bom evento lá e sucesso acima de tudo nesse 2024 aí, tá bom, Rogério?
Muito obrigado, Paulo, muito obrigado mais uma vez pelo espaço que vocês sempre disponibilizam para a gente só tem a agradecer a vocês, a toda a comunidade, as pessoas que estão abraçando a nossa causa. E que 2024 seja espetacular.
É o que nós esperamos. Bruno, sucesso lá. Só para lembrar, no último de Vacaria, você ficou?
Eu fiquei em 8º lugar.
Em 8º. Isso. E agora vai com uma turma em busca de algo melhor, que eu tenho certeza. Então, sucesso lá, viu, Bruno?
Muito obrigado, Paulo. E até uma próxima.
Valeu. Bruno Sander, acompanhado do patrão Rogério Furlan, falando sobre os preparativos para o rodeio da Vacaria, que, sem dúvida alguma, vai ter uma representatividade de Lagoa bastante significativa. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Tua Rádio.
Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet. Ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde.